Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte, como vai? Eu sou o João Cláudio Silveira e está no ar o programa Conciliando, com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Aqui vamos deixar você por dentro das principais práticas de conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. É isso mesmo, Dr. Rogério, como vai?
Olá, João Cláudio, olá, ouvintes do programa Conciliando, é isso mesmo. E é sempre bom lembrar que a prática da conciliação pode contribuir para dar mais celeridade aos processos judiciais e que a solução de conflitos ou problemas que são submetidos ao Poder Judiciário não necessariamente precisam depender de uma sentença judicial. E no programa Conciliando, hoje, como também nas demais edições, eu espero contribuir com comentários que possam explicar mais sobre a prática da solução autocompositiva e, com isso, fomentar ainda mais esta forma de solução de conflitos submetidos ao Poder Judiciário.
Então vamos começar o primeiro bloco com o nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
A gente abre esse giro falando de uma notícia que vem da Vara do Trabalho de Presidente Dutra, que fica a 350 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Lá foi homologado um acordo entre a prefeitura da cidade vizinha, chamada Governador Eugênio Barros, e 88 funcionários. O consenso entre as partes colocou fim a um processo que tramitava desde 2010 e exigia os depósitos de FGTS dos trabalhadores. Se a conciliação tivesse feito parte do processo desde o início, talvez, né, doutor Rogério, não tivesse levado 7 anos para que esse caso chegasse a um desfecho. E o que situações como essa ensinam para a gente, doutor?
Olha, João Cláudio, o que essa situação mostra exatamente é que a tramitação de um processo, ela pode ter a sua, né, o seu curso limitado e contido por meio da via conciliatória, né? Exatamente, e no caso do poder público, né, que nós temos aí, nós hoje já contamos com vários mecanismos que permitem buscar uma solução autocompositiva. Havia uma época que se entendia que não era possível, em hipótese alguma, a fazenda pública estar firmando acordos, e isso decorria principalmente das preocupações dos advogados públicos, de que poderiam responder no futuro por um ato de improbidade ou qualquer coisa parecida, porque estariam dispondo de um interesse indisponível, que seria um interesse público, mas hoje nós já temos vários mecanismos na legislação que permitem, não só no âmbito da União, mas que podem ser estendidos aos estados e municípios, que permitem a solução de processos pela via autocompositiva. Nós não podemos deixar de lado de que o Estado, que é um grande litigante, quando eu digo Estado, eu digo no sentido amplo, União, Estado, Distrito Federal, Município, suas autarquias, fundações, como também empresas estatais, não pode ser um fomentador de abarrotamento de processos no Poder Judiciário, e precisam, por outro lado, reconhecer também que a solução conciliatória pode ser uma alternativa, né? Não adianta o poder público ficar investindo e cobrando do judiciário celeridade e não fazer a sua parte. Hoje nós temos tido vários casos, não apenas na fase de execução, mas também na fase de conhecimento, em que se buscam soluções autocompositivas com o poder público. E o mínimo que se espera é que aqueles que estão do outro lado do balcão, ou seja, os gestores públicos, como também os advogados públicos, tenham bom senso e possam reconhecer e enxergar essa possibilidade. Naturalmente, também precisamos contar, e geralmente contamos, com iniciativas e empenho por parte de magistrados que estão à frente das políticas judiciárias de conciliação. Aliás, hoje, boa parte dos gestores de políticas judiciárias de conciliação se dedicam de maneira bastante intensa à solução de processos envolvendo a fazenda pública. Então, esse é um caminho que precisa ser trilhado e fomentado e que precisa ser tomado como referência para outros administradores públicos.
A próxima notícia do programa de hoje vem da segunda vara do trabalho de Marília, lá em São Paulo. O acordo fechado no TRT da 15ª região prevê o pagamento de quase 20 milhões de reais por uma empresa de transporte coletivo a mais de 760 trabalhadores. Eles foram demitidos em 2012 e o valor corresponde a créditos trabalhistas, além de honorários advocatícios e periciais. há um sinal de que, independentemente do número de reclamantes e do valor negociado, a conciliação é sempre uma alternativa viável, não é mesmo, doutor Rogério?
Sem dúvida, João Cláudio. Nós temos aqui sempre noticiado determinadas soluções autocompositivas, né? Ou seja, acordos envolvendo processos que teriam aquela condição, que teriam por trás, né, interesses chamados transindividuais, ou seja, né, os chamados direitos coletivos ou direitos, né, dentro da nossa realidade, individuais homogêneos, e que nós teríamos aí uma pluralidade de pessoas atingidas por uma determinada conduta do empregador. Podemos ter isso por meio de uma ação civil pública ou por meio de uma ação plurima, né, como nesse caso aqui. Obviamente que este é um tipo de acordo que dá um pouco mais de trabalho, né, pela abrangência, pelo número de envolvidos, seguramente demanda mais do magistrado, demanda mais dos advogados, é preciso que se tenha boa vontade, é preciso que se tenha empenho e esforço para discutir critérios que permitam que se chegue à solução autocompositiva, mas ao mesmo tempo o alcance é proporcional ao esforço demandado, né? Significa resolver de uma vez só a vida de várias pessoas. E um outro aspecto importante, João Cláudio, é que esses processos, apesar de ser um processo só em termos de processo de conhecimento, na prática, na execução, é como se fossem várias execuções. O problema não é só julgar o processo, né? E esse é um aspecto importante que precisamos chamar a atenção aqui do nosso ouvinte. A questão da conciliação como uma alternativa viável para resolver processos judiciais não é apenas porque evita a imposição de uma sentença pensando aí no processo em fase de conhecimento. Não. A questão é que também poupa o poder judiciário e, ao mesmo tempo, facilita a vida do jurisdicionado a permitir uma solução que vai evitar que o processo chegue na fase de execução, que não é fácil. Não é fácil do ponto de vista operacional judiciário, ou seja, um processo como esse, por exemplo, né? Isso demandaria na execução cálculos individualizados, possibilidades de impugnações, perícia, no fundo teria que demandar um perito judicial para fazer essas liquidações, ou seja, é algo que onera a secretaria e o poder judiciário, é algo desgastante para o jurisdicionado, angustiante aguardar, imagine, né? Quer dizer, já é angustiante saber se eu vou ter reconhecido aquele direito que eu sustento ter ou não. Agora, depois de ter o meu direito reconhecido, saber se eu vou receber esse direito, porque isso estaria dependendo da expropriação de patrimônio daquele quanto ao qual foi reconhecido o meu direito, né? Ou seja, o executado, não é algo fácil. Então, é preciso chamar a atenção do nosso ouvinte, do jurisdicionado em geral e dos advogados, que uma solução conciliatória permite, né, e uma solução conciliatória, obviamente, com uma solução conciliatória cumprida, né, e para isso precisa se pensar também nos mecanismos de correção para garantir o cumprimento, mas uma solução conciliatória cumprida evita, inclusive, que o processo chegue à fase de execução, que não é fácil a condução de um processo em fase de execução, de modo que pode ter um alcance que vai além daquela questão da preocupação com o tempo e com o resultado do ponto de vista do risco, né, de saber se eu vou ter direito, ter o meu direito reconhecido ou não, mas significa também evitar que eu me sujeite a uma fase difícil e onerosa, que é a fase de execução.
E fechando o nosso giro de hoje, uma notícia que vem de São Paulo, da 8ª Vara do Trabalho, lá de São Bernardo do Campo, no Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região. Esse caso chama atenção pelo tempo que levou para ser encerrado. Apenas 13 dias. A tramitação rápida só aconteceu porque a Vara de São Bernardo notou que havia um pedido de tutela antecipada de plano de saúde por parte do trabalhador, mas que seria muito mais vantajoso para ele abrir mão da tutela e contratar outro benefício de saúde para conciliar em outros pedidos. Doutor Rogério, esse caso nos mostra a importância do magistrado avaliar profundamente cada caso já com um olhar para a conciliação, não é?
Sem dúvida, João Cláudio, e isso passa aí por um aspecto importante que tem a ver com a conciliação, que envolve a eficiência na prestação jurisdicional. Se esse processo tivesse sido deixado lá no escaninho eletrônico como mais um processo, aguardando a designação de uma audiência inicial, talvez nós, né, enfim, talvez ainda se estaria aguardando uma solução definitiva. Então, foi importante o magistrado ter percebido essa particularidade do processo, né, a partir aí da antecipação de tutela, né, que nada mais é que um tipo de decisão que antes que se chegue ao final do processo já se reconhece determinado direito ou determinada condição, né? Mas percebendo que essa condição requerida, diga-se de passagem, não seria tão vantajosa assim comparada com outras alternativas que não estavam colocadas na ação, e a partir daí havendo espaço para se buscar uma solução de consenso em outros pedidos, foi possível resolver rapidamente, nesse tempo recorde, principalmente para a realidade, pensando na realidade do Poder Judiciário em geral, foi possível encontrar uma solução para este processo. Né? Uma palavra que precisa ser sempre lembrada, obviamente sem deixar de lado o valor justiça, se chama pragmatismo. Sem dúvida nenhuma, esse magistrado aqui teve uma postura pragmática e comprometida com a eficiência na prestação jurisdicional ao adotar esta iniciativa, e seguramente temos um jurisdicionado aqui que pôde experimentar aquilo que é o bem maior de todo o Poder Judiciário, que é promover a satisfação do jurisdicionado. Aliás, João Cláudio, outro aspecto importante, e eu não posso perder a oportunidade de chamar a atenção do nosso ouvinte a partir deste caso aqui, desse comentário sobre o qual estamos trabalhando, que é que a área de resolução apropriada de disputas, né, que é a que serve de base para tudo aquilo que temos feito em termos de políticas judiciárias de conciliação, principalmente tendo à frente aí, né, que tem sido conduzido pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho e a Comissão Nacional de Promoção e Conciliação, que tem à frente o ministro Emanuel Pereira, mas todo esse trabalho que está sendo feito, e não só na Justiça do Trabalho, como em outros ramos do Poder Judiciário, tem por base uma área do direito, sobre a qual, inclusive, tratamos aqui na nossa edição passada, com a participação de uma magistrada que foi estudar fora nessa área, que é chamada Resolução Apropriada de Disputas. E a Resolução Apropriada de Disputas, que nasceu mais ou menos na década de 70, nos Estados Unidos, né, e houve um evento emblemático, especificamente no ano de 1976, no estado de Minnesota, chamado Pound Conference, que foi uma homenagem a um sujeito que desde 1906 vinha escrevendo e batendo na necessidade que o judiciário precisava se reavaliar e pensar na satisfação do jurisdicionado, né? Esse nome Pound Conference foi em homenagem a um sujeito chamado Roscoe Pound, que era quem havia encampado, né, há décadas atrás esse movimento, mas a Pound Conference que houve em 1976 é considerado um marco de emergência dessa área de resolução apropriada de disputas. E uma das grandes questões que motivou o surgimento dessa área foi exatamente a ideia, né, que parou-se para se questionar o seguinte: o jurisdicionado está satisfeito com o serviço prestado pelo Poder Judiciário? A única forma de satisfazer o jurisdicionado é estabelecendo uma sentença judicial para depois ser executada? E a partir desses dois questionamentos surgiu, né, a ideia, né, começou-se a refletir na ideia de que o jurisdicionado poderia ser satisfeito de outras maneiras. Então, né, eu estou dizendo isso para que o nosso ouvinte entenda que todo esse movimento pela conciliação tem como base a busca da satisfação plena do jurisdicionado. E esse aqui, que acabamos de comentar, é um exemplo emblemático em que podemos enxergar o esforço do Poder Judiciário para satisfazer o jurisdicionado ao promover de maneira eficiente a atividade jurisdicional.
Doutor Rogério, obrigado pelos comentários no giro de hoje. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco temos uma entrevista com o juiz do trabalho Eduardo Câmara, coordenador do Centro de Conciliação de Primeiro Grau do TRT da 6ª Região. Ele vai falar como estão as políticas de conciliação lá na 6ª Região, que abrange o estado de Pernambuco. Voltamos já já com o programa Conciliando. Fique sintonizado.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta com o programa Conciliando. Vamos acompanhar agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
E hoje vamos falar sobre como estão as políticas de conciliação no TRT da 6ª Região. E para isso, a gente recebe o juiz do trabalho Eduardo Câmara, do Centro de Conciliação de Primeiro Grau do TRT da 6ª Região, que abrange o estado de Pernambuco. Juiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Olá, João Cláudio, olá, ouvintes, e olá, colega doutor Rogério Neiva, muito obrigado pelo convite.
Juiz Eduardo Câmara, para começar a nossa entrevista, como está a implementação das políticas judiciárias de conciliação no TRT da 6ª Região?
João Cláudio, uma ótima pergunta. Desde o ano 2012, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região tem desenvolvido uma política voltada à conciliação. Inicialmente foi criado um núcleo de conciliação que era vinculado à ouvidoria do tribunal e atuava principalmente na segunda instância, mas com o desenvolvimento das suas atividades, ele passou a ter uma demanda muito grande na primeira instância. A partir das resoluções do CNJ e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foi desenvolvido e criado um núcleo de conciliação para a primeira instância e, posteriormente, um núcleo de conciliação para a segunda instância. Atualmente, esses dois núcleos eles estão em fase de alteração da nomenclatura, de reestruturação, para se adequar a uma nova resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mas é fundamental para o Tribunal da 6ª Região o desenvolvimento dessa atividade, que vem crescendo a cada mês e com um incentivo muito grande do TST.
Doutor Eduardo, antes de mais nada, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes que é uma grande satisfação estar conversando com o senhor, que tem sido um entusiasta e tem promovido um grande engajamento do TRT da 6ª Região nas políticas judiciárias de conciliação. Mas eu gostaria de saber, para que os nossos ouvintes tenham pleno conhecimento e saibam exatamente como estão as coisas aí na 6ª Região, especificamente quanto ao Centro de Conciliação. Como é que está o funcionamento do Centro de Conciliação, que tem sido considerado um mecanismo muito importante e central, principalmente a partir da Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho?
O núcleo de conciliação de primeira instância, que será alterado para ser justo de primeira instância, ele funciona com abrangência em todo o regional, mas a atividade em si tem um foco maior na capital e na região metropolitana, que é onde tem a maior demanda. Nós atendemos hoje a toda a região metropolitana, que são em torno de 13 municípios, além de 23 varas do trabalho na capital, que é o Recife. A demanda é constante. Nós temos uma estrutura que é voltada para a conciliação. Temos uma estrutura com mesas redondas, com espaço que se propõe a ser acolhedor, com funcionários que participaram de cursos de conciliação, cursos de mediação, para se tornarem aptos a desenvolver aquela atividade. Também procedemos a diversos contatos com sindicatos e com associações de categoria para incentivar a proposta da conciliação nos processos judiciais. Além disso, o Tribunal tem investido também em tecnologia para conciliação. Então, por exemplo, há disponibilidade no site do Tribunal de um programa específico, que é o Quer Conciliar, para que as partes possam solicitar suas audiências de tentativa de conciliação. Da mesma forma, foi disponibilizado um número de telefone via WhatsApp para que as partes entrem em contato solicitando a designação de audiências de conciliação, também tanto na primeira quanto na segunda instância. Então, há um desenvolvimento e há um engajamento muito grande de todo o Tribunal para que funcione a conciliação na primeira e na segunda instância.
Muito bom, doutor Eduardo. Inclusive, os ouvintes que nos acompanham e sejam jurisdicionados com o processo tramitando aí na 6ª Região, né, e eventualmente não tenham conhecimento, podem se valer desses mecanismos que foram noticiados aí pelo doutor Eduardo Câmara. E eu aproveito para fazer mais uma pergunta e fechar a nossa entrevista sobre, especificamente sobre uma questão que tem sido uma dificuldade que vários regionais vêm enfrentando e se empenhando para superar essa dificuldade relacionada ao funcionamento dos centros de conciliação, que diz respeito ao recrutamento e formação de conciliadores e mediadores. Como é que a 6ª Região, como é que vocês estão superando essa dificuldade, resolvendo esse problema, principalmente dada a limitação de servidores e que para a condição para atuar como conciliador e mediador é que seja servidor da Justiça do Trabalho? Como é que está sendo esse processo de recrutamento e formação dos conciliadores e mediadores na 6ª Região?
Isso é importantíssimo. No primeiro semestre desse ano, nós fizemos um curso de aproximadamente 60 horas-aula, aberto para todos os servidores e juízes interessados em adquirir melhores conhecimentos em técnicas de conciliação e no procedimento de conciliação e mediação. Desses servidores, o que chamou a atenção é que servidores de diversas áreas do tribunal se interessaram pelo procedimento, inclusive servidores da área de saúde, que é a área indireta de apoio do tribunal, demonstrando que todos eles têm interesse em contribuir para a solução do problema maior, ou então do objetivo maior do nosso tribunal, que é a solução dos processos. Os servidores vêm sendo treinados, a necessidade agora de criação de uma nova turma, de aumentar esse tempo de capacitação para pelo menos 100 horas aula, dividindo entre módulo teórico e prático, que já está sendo estudado pela Escola Judicial, e deve haver uma seleção em pouco tempo de aproximadamente 30 servidores para atuarem no núcleo de conciliação, de forma a abranger toda a capital e também melhorar a qualidade do serviço para a região metropolitana.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o juiz do trabalho Eduardo Câmara, do Centro de Conciliação de Primeiro Grau do TRT da 6ª Região, que abrange o estado de Pernambuco. Juiz, muito obrigado pela sua participação aqui e até a próxima, ok?
Ok, obrigado, João. Obrigado, doutor Rogério. E um agradecimento muito grande aos ouvintes.
Lembrando que estas e outras entrevistas, além do programa Conciliando na íntegra, podem ser acessados no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes do final do nosso programa, que tal tirar dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: se a pessoa atuar como conciliadora ou mediadora em centros de conciliação, isso pode ser considerado título para efeito de um concurso da magistratura?
Olha, João Cláudio, esta é a pergunta do momento, né? Eu diria que é uma pergunta importantíssima. Primeiro, né, o primeiro aspecto importante, né, nós temos duas questões aí que rondam esta pergunta. A primeira delas é que um dos grandes desafios que nós temos hoje, no âmbito não apenas pensando no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na perspectiva, né, na condição de quem desenvolve políticas públicas judiciárias em âmbito nacional, que tem na vice-presidência, através da Comissão Nacional de Promoção e Conciliação, a responsabilidade de exercer o papel de gestão nacional de conciliação, não apenas, portanto, do ponto de vista do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas também do ponto de vista dos Tribunais Regionais do Trabalho, recrutamento de conciliadores e mediadores tem sido o grande desafio. Isso por quê? Porque a resolução 174 do CSJT estabeleceu uma restrição, que não é uma restrição pequena, de que só poderia atuar como conciliador e mediador aqueles que ostentassem a condição de servidores da Justiça do Trabalho, diferentemente do que ocorre na Justiça Estadual e na Justiça Federal, que é possível, nas quais é possível a participação de voluntários que não têm um vínculo formal com o Poder Judiciário, como conciliadores e mediadores, na Justiça do Trabalho, apenas os servidores do quadro, né? Ou seja, aqueles, como diz o texto da resolução, aqueles que compõem os quadros de cada Tribunal Regional do Trabalho, podem atuar como conciliadores e mediadores. E hoje nós vivemos uma grande dificuldade, né, que tem aí várias dimensões, uma grande dificuldade com servidores, né, em termos de disponibilidade e de números de servidores disponíveis para atender a demanda dos vários tribunais, das várias unidades judiciárias, das várias dos trabalhos, dos TRTs. Nós temos tido aí uma grande dificuldade, até por conta das restrições orçamentárias que têm impedido que muitos tribunais de regiões de trabalho reponham o quadro de servidores que tem sido cada vez mais reduzido, inclusive em função de aposentadorias. Então, em primeiro lugar, não tem sido uma questão fácil o recrutamento de conciliadores e mediadores. E, por outro lado, o concurso nacional, né, nós tivemos recentemente, né, mais especificamente no dia 29 de junho, foi publicado o edital do concurso nacional, e com isso nós entramos numa nova fase de recrutamento de magistrados, de seleção de magistrados, encampada pela ENAMAT, pela Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, que consiste num desafio que não é pequeno, fazer um concurso nacional para magistratura, né? Então, tradicionalmente, o concurso da magistratura do trabalho sempre foi um concurso regionalizado, e agora inauguramos uma nova era com o concurso nacional, que envolve uma série de esforços e tem lá vários aspectos que tiveram que ser superados em termos de controvérsias, né? Houve uma intensa discussão no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Então, chegamos a essa nova era deste novo modelo de seleção de magistrados. Então, nós estamos, essa pergunta passa por duas questões do momento e, ao mesmo tempo, relevantíssimas, né? Pois bem, e a resposta é a seguinte: neste último edital, que é o primeiro edital do concurso nacional, que foi publicado no dia 29 do 6, né, de 29 de junho de 2017, foi estabelecido um item, que é o item especificamente o item 11.4, que prevê que para aqueles que atuarem, né, e aí o texto diz, nos juizados especiais, obviamente da Justiça Estadual e Federal, e nos núcleos de conciliação e nos centros de conciliação, obviamente, né, abrangidos aí os da Justiça do Trabalho, durante um ano, para aqueles que atuarem, então, como conciliadores ou mediadores, durante um ano, em centros de conciliação da Justiça do Trabalho, terão 0,5 ponto na prova de títulos do concurso da magistratura. E esse 0,5 ponto pode fazer toda a diferença para que se passe fora ou dentro do número de vagas. Então, a resposta é sim, hoje conta para a prova de títulos para o concurso da magistratura do trabalho a partir deste último edital, deste edital do concurso nacional. E isso, né, e eu quero aproveitar aqui como alguém envolvido, como membro da Comissão Nacional de Promoção e Conciliação, como juiz auxiliar da vice-presidência e acima de que exerce o papel, né, o ministro vice-presidente, o papel de gestor nacional, e acima de tudo, como um militante engajado na causa da conciliação, eu quero aqui de público registrar os agradecimentos e reconhecer a importância desse ato por parte da Escola Nacional da Magistratura, porque, como eu disse antes, recrutamento de conciliadores e mediadores não tem sido algo fácil, tem sido um grande desafio para nós, e com isso nós criamos um relevantíssimo incentivo para aqueles que possam eventualmente estar se habilitando a atuarem como conciliadores e mediadores. Portanto, com muita satisfação, eu digo que a resposta é sim, conta ponto na prova de título.
E com essa resposta encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima.
Eu que agradeço, João Cláudio, é sempre uma grande satisfação estar aqui conversando com os ouvintes do programa Conciliando.
O programa teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Vinícius Werneck, edição de Gabriel Reis e coordenação de Ana Carolina Brito. O programa é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais uma edição do Conciliando. Um bom fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.